Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Renato Janine Ribeiro, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o caso envolvendo a Cristiane Brasil, indicada ao cargo de ministra do Trabalho, mas impedida de tomar posse pelo Supremo Tribunal Federal.
O caso da deputada Cristiane Brasil não ter sido autorizada até o momento pelo Judiciário a assumir o cargo de ministro do Trabalho traz várias questões. A primeira é bastante simples. Pode o Judiciário interferir na nomeação pelo Poder Executivo de ministros ou outros cargos de confiança? Resposta é não. Constitucionalmente não é prerrogativa do Judiciário. Quando muito, pode-se, aplicando o artigo 34 da Constituição, que determina uma série de princípios pelos quais deve se reger a administração pública, entre eles o da honestidade, quando muito pode-se, então, aplicando-se uma interpretação desse artigo, dizer uma pessoa flagrantemente desonesta ou uma pessoa flagrantemente em conflito com o cargo para o qual está sendo nomeada poderia ter sua nomeação questionada no Judiciário. Os exemplos, porém, são muito variados. No caso, a deputada tem ações trabalhistas contra ela, que ela perdeu, ela também fala mal da Justiça do Trabalho, são argumentos que poderiam, na Justiça, dizer que ela não é adequada para esse cargo, embora talvez pudesse ser adequada para outro cargo. Muito no limite, também se poderia questionar a competência de uma pessoa para um cargo ou outro. Por exemplo, se nomeassem para o Ministério da Educação uma pessoa absolutamente ignorante ou para o Ministério da Fazenda alguém que não tem nenhum conhecimento em economia. Porém, não podemos esquecer que Fernando Henrique Cardoso, que não é economista, foi ministro da Fazenda. José Serra foi um ministro muito aplaudido da saúde, embora não seja médico. E essas hipóteses que eu estou levantando são muito, vamos dizer, até forçadas. Porque se for assim, o Judiciário e o Ministério Público acabariam verificando o currículo vitae de todo mundo. No fundo, se houver uma base para impedir a nomeação de alguém, só poderia ser uma desonestidade muito, muito flagrante ou algo do gênero, o que, no caso, não está provado. Bom, esse é o ponto em questão diretamente. Agora, ele se junta com muitas outras questões. Primeiro, o Poder Executivo foi se enfraquecendo. Desde a reeleição de Dilma, o Poder Executivo Federal ficou fraco, a popularidade dela caiu. E hoje, se Temer, com a popularidade tão baixa quanto a dela, consegue ficar no poder, é porque ele tem o apoio dos empresários, do capital, apoio que faltava a Dilma. É simples assim. O Legislativo, que graças à ação do deputado Eduardo Cunha, no ano de 2015, adquiriu protagonismo, justamente na medida em que Dilma caía em popularidade, o Legislativo também se enfraqueceu muito. Até porque, desde Cunha, ele não votou nada de realmente relevante para o país. Aliás, na gestão de Cunha, não votou nada. Na gestão de Maia, está votando a pauta Temer, a pauta dos que tiraram a presidente do poder. Mas também ficou um poder fraco e é nessa situação que o Judiciário se agigantou. O Judiciário se tornou ativista, o Judiciário assumiu um protagonismo, do qual é bom exemplo o juiz Sérgio Moro, provavelmente o mais ativo dos magistrados brasileiros, isso no momento em que o Supremo é lento e vagaroso. Vejam, o pedido da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, para que respeitem o Supremo. Ora, quando alguém chega a pedir, colocar em palavras, quero respeito, é porque não está conseguindo esse respeito pelos seus atos. Isso é gravíssimo. Nós temos hoje uma discussão sobre os juízes o tempo todo. As sentenças judiciais não são respeitadas por serem sentenças judiciais. Eu respeito quando gosto, discordo quando detesto. Vejam Gilmar Mendes. Foi o ídolo da direita enquanto ele atacava o PT. No momento que ele começa a atacar as ilegalidades praticadas pelo juiz Moro, como o excesso de conduções coercitivas, a direita também se volta contra ele. Então não existe um respeito à decisão judicial porque é uma decisão judicial. Sempre haverá decisões judiciais polêmicas. Que sejam polêmicas algumas é uma coisa. Que você passe a polemizar sobre todas as sentenças, que todos os magistrados ou principais, pelo menos um grande número de magistrados, esteja submetido à discussão social, se ele é bom, se ele é ruim, isso é muito negativo para o país. Nós precisamos voltar a uma situação em que os poderes sejam independentes e harmônicos entre si. Mas concluindo, isso não depende só da nossa boa vontade, que eles voltem a ter harmonia entre si. Depende, sobretudo, de uma mudança na política brasileira, porque a destruição da política esses anos foi tão grande que reconstruir isso vai dar muito trabalho e vai demorar.
O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.